das 10. Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, abrindo a nossa semana com o prefeito de Guaraci, Francisco de Solis. Prefeito de Solis, debate comigo, debate com você, pode fazer suas perguntas, como sempre, pelo telefone, pela internet, pelo zap, o telefone, para você que está em Guaraci, operador 87-3838-1213, tem o zap da PAGEU, que é o 96580554, e pela internet no www.radiopageu.com.br. Prefeito, né, estamos nos encaminhando aí para a reta final desse ciclo de mandatos municipais. Prefeito de Solis fala conosco a respeito desse seu mandato, fala sobre a questão das contas municipais, as ações, um balanço de sua gestão, e vamos ter também espaço para o debate político, sabendo como é que está se desenhando a pré-candidatura de Solis à reeleição no município. Você pode participar conosco desse debate. Prefeito, bom dia, prazer tê-lo conosco. Primeiro, Guaraci aí vivendo esse ciclo junino, como é que está a programação festiva lá, população se... Eu vi que Irá Caldeira, eu estava dizendo ao prefeito que estava doido para ir ao show da Irá, mas não deu, mas me parece ter sido um grande show em Guaraci pela repercussão, não é fácil fazer festa num tempo desse, tem que se recorrer às parcerias. Como é que foi e como está sendo? O senhor está me dizendo que tem festa ainda lá? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Muito bom dia, Nil Júnior. Bom dia, equipe da nossa querida emissora. E especialmente bom dia ao povo de Guaraci. Na verdade, nós vivemos um período difícil, né, Nil Júnior? Todos sabemos. E para fazer festa, como eu sempre disse aqui no seu programa e costumo dizer lá em Guaraci, a festa a gente faz como se pode, né?
Uhum.
Muitas vezes a gente escuta a reclamação de que a festa não foi grandiosa, não foi. Mas eu acho que o São João é festa do povo. E o que nós vemos esse ano foi que quanto menor a prefeitura fez a festa, maior o povo fez. E acho que foi um dos maiores festejos de São João que a gente teve na história de Guaraci, exatamente porque cada um fez a sua festa.
Uhum.
E os bairros fizeram as suas festas, as comunidades rurais fizeram as suas festas, as escolas fizeram seus festejos e ainda estão fazendo. Hoje nós teremos um palhação organizado pela família dos Trepidantes,
uhum,
em homenagem àquele baterista
Júnior Brau, né?
Uhum. Que faleceu tragicamente ainda na juventude. E certamente será mais um evento animado, né? Bem à imagem do que tem sido sempre o São João de Guaraci. Eu acho que o São João é a festa realmente popular, e quanto menos o Estado intervir, o Estado eu falo assim como poder público,
uhum,
quanto menos o Estado investe e intervém, mais a festa fica genuína e ganha aquela conotação que ela deve ter, que é a conotação de festa do povo.
Agora, o senhor está chegando aí, o senhor está chegando a um ciclo, né, passamos aí da casa praticamente dos 3 anos e meio de sua terceira gestão no município, né? E eu já queria falar, não se fala em outra coisa, a gente escuta os prefeitos da região e, obviamente, a argumentação em torno da crise acaba sendo preponderante. Dos seus 3 mandatos em Guaraci, esse é o que encontrou o cenário mais desafiador em se tratando de gestão, prefeito?
Sem dúvida nenhuma. Iniciando, nós pegamos dívidas, inclusive com o pessoal, o que é preocupante. Nós tivemos que inicialmente renegociar essas dívidas para saldar com os servidores, e também pegamos um cenário desafiador no tocante à seca. Nós estamos já no 5º ano de estiagem na região Nordeste, e Guaraci tem sido particularmente um dos municípios que menos choveu no Pajeú, acho que tem sido até o que menos choveu. Nos dois últimos anos.
Guaraci e Tuparetama são os municípios com mais dificuldade hídrica mesmo.
Exato. Tivemos essa quadra assim, infernal, como podemos dizer. Tivemos a crise da saúde, que atingiu principalmente as regiões mais pobres do sertão. E a nossa cidade foi duramente castigada pela chikungunya, pela zika. e temos até alguns casos, infelizmente, de microcefalia. Enfim, tivemos um mandato desafiador, não só em Guaraci, mas creio que a geração do prefeito que passou por esse mandato não vai esquecê-lo tão facilmente, tantas foram as dificuldades que nós passamos, culminando com essa crise nacional que nós todos os dias testemunhamos, crise política, crise moral, crise econômica, que acaba desabando mais duramente em cima dos municípios.
O senhor sempre teve, como gestor, uma característica que sempre foi muito atrelada de ser um bom administrador, ou mesmo um administrador de pulso. Sempre que se fala em Dessolles, não, Dessolles, ele talvez não seja dos políticos mais simpáticos, no sentido do oba-oba tradicional dos políticos, mas é o cara da palavra, é o cara do investimento, né, da firmeza de gestão. Eu lhe pergunto, essa sua característica, né, ela ajudou no sentido de ainda conseguir recursos para investimentos? Sua assessoria está me trazendo aqui uma relação de algumas ações. Isso aqui é recurso próprio que o senhor conseguiu fazer? É parceria com o governo do Estado e governo federal? Como é que foi para conseguir alguns investimentos para o município e essas ações que estão me apresentando aqui como ações realizadas nesse seu governo?
Anil Júnior, algumas parcerias com o governo do Estado, no caso do FEM, que é uma criação do governo do Estado para ajudar os municípios a partir do governo de Eduardo, e parcerias também com o governo federal, no tangente, principalmente a pavimentação de ruas e construção de UBS, e o término da construção da creche de Jabitacá, foram recursos do governo federal. Uhum. E a maioria, realmente, das obras são com recurso próprio. Eu sempre gostei de fazer um esforço muito grande para investir alguma coisa, porque não tem sentido você gastar todo o dinheiro público com custeio e sem deixar nada para o futuro. Então, todas as gestões que eu tive em Guaraci, nós fizemos questão de construir alguma coisa com recurso próprio, que é o que realmente faz sentido, dá sentido a uma gestão, é investir alguma coisa com recursos próprios. Porque se a gente fizer somente custeio da máquina e empregar recursos do governo federal e estadual, fica um vazio, fica uma lacuna de você não ter construído realmente nada com seu esforço próprio. E nós temos algumas obras significativas na nossa gestão de agora, construídas com recursos próprios, como é o caso da reforma nas escolas, que são reformas importantes, principalmente da Escola das Nações Unidas e a Escola José Alves Torres, são reformas importantes do ponto de vista econômico e do ponto de vista estrutural, e essas obras foram construídas com recursos próprios, como inúmeras outras praças e quiosques, Jabitacá, banheiros públicos, etc., etc. Então, isso é, eu acho que é a contribuição da nossa gestão com o futuro do nosso município. Apesar de todas as durezas que nós estamos enfrentando, nós temos que inventar um pouquinho de mágica para construir e deixar alguma coisa da marca da nossa gestão com o recurso do município.
Hoje é dia, coincidentemente, a segunda é o dia da Feira Livre em Guaraci. Eu li que o senhor promoveu algumas mudanças na organização da feira. Aqui em Afogados, a gente vive um dilema enorme, porque isso mexe com o ordenamento urbano. Eu, particularmente, já disse mil vezes que em uma cidade como Afogados não se concebe ter uma feira onde ela funciona, interfere no fluxo de uma cidade, né? E isso acontece também em Guaraci, hoje é dia de feira. O que mudou lá, prefeito? Mudou estruturalmente muita coisa? O que é que teve de alteração?
Olha, nós aproveitamos que estamos conseguimos com o governo federal uma obra significativa, que é a construção do centro de artesanato, comercialização de artesanato, onde funcionava um antigo açougue público. Essa obra vai ter início agora, e nós tivemos que deslocar algumas pessoas que comercializavam naquele espaço para algumas ruas periféricas. E naturalmente toda mudança causa um certo transtorno, e eu concordo com o seu ponto de vista, que nós temos que criar espaço para as feiras livres. Eu tenho um projeto de feira livre que será situada no terreno que nós estamos negociando com a antiga rede ferroviária. Há um espaço que nós pretendemos criar um pátio para a feira livre. E enquanto isso não acontece, nós estamos procurando tirar a feira de onde existem propriedades particulares. Tiramos da frente das residências, deixamos com que a feira se situasse basicamente em torno dos prédios públicos, porque eles não funcionam no final de semana e não funcionam também, não tem portas nas laterais onde localizamos essas feiras, e deixa de tirar a liberdade daquelas pessoas que muitas vezes ficam com a garagem obstruída, ficam com a saída prejudicada, o estacionamento do seu carro não pode acontecer. Isso tudo nós cuidamos para que a Feira Livre se situasse em regiões neutras, que não afetasse tanto a vida do cidadão no seu dia a dia.
Prefeito, aqui tem o Júnior Fulonense, ele está em Japtacá, e queria primeiro perguntar se o senhor tem perspectiva de pagar metade do 13º aos servidores municipais, como já fez, me parece, já fez em outra oportunidade. E ele faz uma reclamação, diz que o posto de saúde está muito bonito, mas tem reclamado, tem faltado medicação, quer saber o que é que está acontecendo no posto de Japtacá e se tem perspectiva de fazer esse adiantamento do 13º.
Olha, Júnior, muito bom dia, obrigado pela pergunta. Na realidade, nós pretendemos, acho que agora no dia 10, por volta do dia 10, todos sabemos que nós tivemos uma dificuldade adicional em Guaraci com o assalto na agência bancária. Uhum. Estamos ainda negociando com o banco como será o pagamento agora do dia 30. E isso criou uma complicação a mais em relação ao pagamento dos servidores. Nós estamos nos preparando para tentar pagar a metade do 13º após o dia 10 de julho, porque não dava para pagar todo mundo agora no final de junho, e para pagar uma parte e não pagar outra, a gente ia causar um certo constrangimento para alguns dos servidores. Então nós estamos resolvendo fazer isso de uma forma democrática, numa ocasião em que se possa contemplar todo mundo. Com relação aos medicamentos, Júnior, para ser muito claro a você e a toda a população, realmente falta alguns medicamentos em Guaraci hoje, porque o dinheiro escasseou demais. Nós somos do município que estamos investindo cerca de 25% na saúde, como devíamos ficar em torno de 15%. Mas não vou negar para você que há dificuldade de medicamento. Nós tivemos esse surto com o mosquito da dengue, que causou assim uma triplicação no consumo de medicamento no nosso município. Está maneirando um pouco agora, mas tivemos um pico assim de gasto em medicamento fora do comum. E não podemos negar à população que há dificuldade financeira para repor esse estoque assim de uma hora para outra. Esperamos que a gente normalize. Alguns medicamentos que faltam na rede pública dependem de fornecimento também dos governos federal e estadual, como os remédios de pressão alta, diabetes, que são repassos do governo federal e estadual, que também estão falhando. E não são municípios pequenos que vão ter condição de suprir toda essa demanda sozinhos, porque é aqui embaixo que a dificuldade é maior. Nós fazemos tudo para que as medicações essenciais não faltem, mas a crise é muito grave e atinge principalmente aqueles menores que são os municípios do interior.
O senhor falou aí do Banco do Brasil, falando em relação, comentando a questão do 13º. Como é que está a situação? O banco não retomou as atividades normais ainda, depois daquela explosão, daquela ação criminosa?
Existe todo um processo burocrático. Primeiro, tem-se que esperar a visita da seguradora, o que aconteceu na última sexta-feira. E nós temos mantido um contato com a administração local. A expectativa que eles têm é que se demore cerca de 30 dias para colocar o banco novamente em funcionamento. Mas aí a gente não pode fixar datas, porque após a liberação da seguradora, nós temos também o processo de licitação para reconstrução dos estragos físicos. E isso pode demorar alguns dias, porque o banco tem que cumprir alguns prazos que a legislação obriga, e acho que nós teremos aí realmente um período significativo de dificuldade de atendimento para a população.
Como é que está sendo agora, por exemplo, o aposentado que precisa, o servidor, ele está recorrendo à agência de afogados?
Está recorrendo à agência de afogados, está recorrendo a alguns pontos bancários de atendimento, como o Correio, por exemplo, e nós vamos tentar auxiliar agora no dia do pagamento dos servidores, nós vamos tentar auxiliar nessa concentração de pagamentos que existirá no final do mês, para que o transtorno seja menor do que realmente está previsto. Mas é uma situação realmente que preocupa, porque isso vai afetar, inclusive, a economia do município, claro. Porque ao vir sacar o seu salário em Afogados do Engazeiro...
Comprou uma coisinha aqui que poderia comprar lá,
exatamente,
né?
Há uma tentação aqui da exposição maior que existe em Afogados do Engazeiro de ficar o dinheiro por aqui. E temos essa preocupação, como todo o comércio local de Guaraci também tem.
Uhum. A Claudiane Santos está parabenizando pela programação do São João, também a Patrícia Siqueira. No caso da Claudiane, ela pergunta quais os critérios para aquisição de boxes no mercado público, prefeito.
Bom dia, Claudiano. Obrigado pela sua sugestão. Eu quero lhe dizer, Claudiano, que o critério principal é que a pessoa esteja dentro do ramo para que foi concebido o novo prédio, que é a comercialização de artesanato familiar. Não se vai ser absolutamente rígido nessa questão, porque a pessoa pode ter algum item no meio do seu box, que não seja fabricação própria, mas que seja daquele ramo. E as pessoas que já estão lá no mercado e estão com a sua documentação em dia, que estão já nesse ramo de artesanato, terão prioridade. Nós estamos fazendo um cadastro lá na Secretaria de Agricultura, que é a proprietária do prédio antigo, que está sendo reformado, para que a gente possa, na época própria, a gente possa localizar essas pessoas sem atropelo de última hora. Então, os critérios basicamente são comercialização de artesanato e dar prioridade àquelas pessoas que hoje já ocupam os boxes regularmente e que estão já comercializando dentro desse ramo de atividade.
Bom, o senhor acompanhou de forma muito intensa os debates, ainda o senhor falou agora há pouco sobre saúde e as dificuldades, e o senhor acompanhou de forma intensa os debates em relação à regulamentação do SAMU. Né? E infelizmente me parece que é uma decisão conjunta tomada pelos prefeitos, pelo menos o prefeito Serra Talhada deixou isso claro no último encontro, de que não dá para colocar o SAMU para funcionar sem a garantia das chamadas contrapartidas federais e estaduais. O senhor corroborou com essa decisão e como é que está a questão? Tem ambulância parada em Guaraci do SAMU, porque é um equipamento importante, né, prefeito? E, como eu disse, poderia estar salvando vidas. Em algumas cidades os prefeitos estão usando meio na tora, como a gente costuma dizer, né? Que análise o faz desse quadro? Quer dizer, tanto se falou desse serviço, infelizmente me parece que ele não vai sair do papel, né?
A minha opinião não mudou. Ao longo desse processo, eu sempre achei complicado financiar o serviço do SAMU da forma como ele é preconizado. Quer dizer, o governo federal e o governo estadual quer que o município banque o serviço para depois haver o reembolso das contrapartidas. E a gente sabe como isso ocorre. Quer dizer, nós temos que pagar à vista e esperar que o governo federal e o governo estadual repasse quando tiver. Isso é uma prática extremamente danosa para o município, perigosa, porque quem está na ponta, quem está assumindo os compromissos é o município. Então você vai ter uma folha de pagamento diferenciada, vai ter um serviço que é caro, você vai bancar 100% e depois receber o repasse do governo federal e do governo estadual sem prazos estabelecidos. É realmente numa situação em que o município se encontra muito perigoso. E eu sempre fui da opinião de que esse serviço devia ser, já que será financiado pelo município para depois ser reembolsado, melhor seria cada município administrar o seu SAMU da forma em que ele possa administrar. E com relação às ambulâncias, a ambulância de Guaraci está legalizada, está transferida para o município, está com seguro contra acidentes de passageiros, está com seguro total. E eu estou usando aquela ambulância em casos excepcionais, em casos de risco de vida, sob a responsabilidade exclusiva do prefeito. Porque, na realidade, há um termo que nós assinamos, e esse termo ele delimita a utilização daquele veículo. Então, para que nenhum servidor incorra na responsabilidade de usar o veículo indevidamente, eu estou chamando para mim a responsabilidade de autorizar o uso daquele veículo em casos extremos, porque aí nós vamos ter motivo para defender a nossa ação.
Uhum. A Josefa Severina parabenizando pela organização da feira, dizendo que o espaço ficou ótimo. O José Severino está parabenizando, está fazendo elogios aqui à construção do PSF da sede. O Carlos Eduardo está querendo saber pela internet, ele está perguntando se o fato do senhor ser... Está dizendo que o senhor é adversário do governador, não sei se é assim, que, como ele diz. Ele está perguntando se esse fato é que atrapalha as estradas que ligam Iguaraci à Custódia e à sede a Jabitacá.
Muito bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia aos ouvintes também que parabenizaram. Veja bem, Carlos Eduardo, eu não acho que isso atrapalhe a administração, até porque a partir das eleições estaduais que aconteceram em 2014, nós nos consideramos parceiros do governo e até dissemos isso pessoalmente ao governador. Não estamos para fazer campanha 4 anos, estamos para trabalhar, assim como o governador também não tem mostrado disposição de retaliar nenhum município, porque essa não é uma prática democrática para nenhum governo. Essa questão do investimento em estradas, infelizmente, não é um setor em que Pernambuco tem se destacado ao longo das gestões. Se nós formos retroceder na história de Pernambuco, infelizmente, nós vamos ver que Pernambuco nunca teve uma administração assim, marcada pelo investimento em estradas, diferentemente do que ocorre em estados como Paraíba, que é nosso vizinho aqui, que sempre se fez essa diferença entre as estradas da Paraíba e de Pernambuco, ao longo das gestões que eu lembro assim, nos últimos 30 anos. Portanto, a questão da estrada, a PE-310, que liga a Iguaraci à Custódia, e a PE-282, que liga Iguaraci a Jabitacá e a divisa com Monteiro, é uma questão antiga, que nós estamos travando essa luta há muito tempo, e já passamos governo adversário, governos aliados, e ainda não conseguimos realizar esse sonho da população. Creio que um dia nós vamos quebrar esse encanto, ou na minha gestão, ou na gestão de outro prefeito que venha, mas sem dúvida nenhuma a população já merece um investimento mais acentuado nessa PE que liga Custódia, Iguaraci e a Monteiro.
Perguntas aqui sobre calçamento, prefeito, e tem um registro elogioso. Margarida Rodrigues, do bairro Santa Ana, dizendo que a creche ficou muito bonita, está parabenizando. A Jaciane Ferreira parabeniza pelo calçamento da rua do cemitério. Pergunta previsão de inauguração. E a Luciene pergunta se tem previsão de arrumar o calçamento na rua do hospital.
Muito bom dia, Margarida. Bom dia, Luciene. Bom dia, Luciene. Em relação ao calçamento em frente ao hospital, ele já está em fase de licitação. Vai ser a recuperação do pavimento asfáltico que já existe.
Que ali é asfalto, né?
É. Nós estamos já temos o recurso assegurado, é um recurso do FEM de 2014. Nós já fizemos o projeto e encaminhamos em face da sobra que ocorreu nesse calçamento da João Alves dos Passos e na rua que liga a João Alves dos Passos ao cemitério. Houve uma sobra de recursos e nós aproveitamos para fazer o projeto de recapeamento desse asfalto em frente ao hospital. Esperamos que ainda nessa gestão nós possamos complementar essa obra. Estamos só aguardando o sinal do Estado para licitar e com certeza, tenho quase certeza que nós entregaremos ainda esse restante de rua ao povo de Iguaraci.
Quanto à rua do cemitério, o senhor tem previsão para inaugurar?
Nós estamos pensando em... É a maior obra de calçamento que já se fez em Iguaraci, eu quero registrar aqui, que é a continuidade da rua João Alves dos Passos até o entroncamento da saída para Jabitacá com a rua Sebastião Rodrigues de Freitas. E nós pretendemos inaugurá-la, entregar ao povo de Iguaraci agora no dia 1º de julho de 2016.
Aliás, é o limite para o senhor inaugurar obras, né, do ponto de vista da legislação eleitoral, né, prefeito?
É o limite, mas o que não der para entregar agora, nós vamos continuar.
E diz que o secretário pode entregar depois, mesmo sem a presença do prefeito.
O importante é que a gente coloque a obra para funcionar e servir a população. Não tenho essa ansiedade de inaugurar agora até o dia 1º, porque nós continuaremos a trabalhar, nós pretendemos fazer uma praça ainda no bairro Frei Damião, pretendemos terminar essa ampliação do antigo mercado público, que será o centro de comercialização de artesanato. Tem várias ruas com calçamento já assegurado o recurso no governo federal, que nós continuaremos a trabalhar até o final do nosso mandato. Uhum. E o que eu não entregar nesse mandato, o futuro prefeito certamente terá mais facilidade de entregar.
Qual é o maior desafio de continuar gerindo o município em meio ao processo eleitoral? O senhor já atuou quando foi candidato e quando apoiou um outro nome. É muito complicado compatibilizar essa agenda, prefeito?
É complicado, principalmente porque algumas pessoas não entendem que a máquina continua, a administração continua, e o prefeito tem que ter um tempo reduzido, tanto para administrar como para fazer a política. E principalmente esse tempo de administrar tem que ser muito bem aproveitado para que o município não sofra com essa paralisia que pode advir se não tivesse cuidado de preservar o tempo necessário para a administração. E eu pretendo dedicar o máximo que eu puder à continuação do meu trabalho à frente da prefeitura e usar aqueles tempos que me sobrem, principalmente à noite, para cuidar da campanha eleitoral. Mas com certeza a prioridade será cuidar da administração do município.
Bom, é sobre isso que a gente vai falar após o intervalo. O Júnior já está fazendo a pergunta, como a gente costuma dizer, já está inalado. O senhor é candidato a prefeito de novo? É uma pergunta. Essa, para mim, está fácil dele responder. Eu vou querer saber de composição política, como é que está, questão da pré-candidatura a vice, quem ele espera enfrentar do outro lado. Falaram aí que o bloco de oposição deve ter o nome do Pedro Alves. Será que vai ser o Pedro Alves mesmo? Como é que ele está desenhando esse processo eleitoral? Vou perguntar ao prefeito de Guaraci e responder outras perguntas que você possa fazer pelo telefone, pela internet, pelo zap, após o intervalo. Voltamos aqui com o prefeito de Guaraci, Francisco de Solis. Essa pergunta do Júnior, obviamente eu tenho a obrigação de registrar e de respeitar todos os questionamentos. Ela me parece a mais óbvia, mas é a pergunta que o senhor precisa responder. O senhor vai ser realmente candidato à reeleição, né, prefeito? Isso aí é favas contadas, João?
Bom dia, Júnior. Obrigado pela pergunta. Eu ainda, antes da convenção, não poderia nem afirmar isso, uhum, com toda clareza, porque ninguém é candidato de si próprio, né? Eu, até agora, pretendo colocar meu nome na convenção e, vamos dizer assim, como matuto que eu sou e como cristão que eu sou, se Deus permitir, deverei ser candidato. Atualmente sou pré-candidato, né?
Exato.
Mas há a intenção de colocar o nosso nome na convenção partidária que se deve realizar a partir do dia 20 de julho.
Agora, uma pergunta que já se coloca, né, tem relação com a composição política. O senhor tem como vice-prefeito o Luiz da Sucan, né? A ideia é ter a manutenção da chapa, pode haver uma novidade a partir das convenções? O senhor está conversando com outras lideranças? Como é que está essa questão?
Nós temos conversado com outras lideranças, temos até uma conversa com outra agremiação partidária bem adiantada, mas não há ainda resolução. Mas creio que a nossa chapa se manterá. Apenas deverá haver uma mudança interna, que deve ser a substituição de Luiz pela esposa dele, Luciane Rocha. Foi uma ideia dele mesmo. Nós deveremos levar essa ideia para o grupo, numa reunião que faremos ainda no decorrer desse mês de julho, antes da convenção, para que se bata o martelo. Mas há um entendimento, um pré-entendimento já bastante adiantado de que o candidato a vice-prefeito, no caso, será a nossa Luciane Rocha, esposa do atual vice-prefeito Luiz Rocha.
E qual foi a alegação do Luiz para essa alteração?
Bom, são motivos assim de mais de ordem do emprego dele. Luiz é funcionário federal da FUNASA, uhum, e ele me disse que teve alguma dificuldade em relação ao plano de saúde, enfim, ele gostaria de manter a efetividade do seu vínculo com a FUNASA e propôs ao grupo a substituição do seu nome por Luciene, que já é uma pessoa que milita no grupo desde que ele entrou, E da nossa parte não vejo dificuldade, e as pessoas que eu tenho também conversado não vejo a dificuldade. Ele, o desejo dele é que é manter o seu vínculo efetivo com a FUNASA, o que ele não conseguiu como vice-prefeito, e teve prejuízo realmente, porque em relação principalmente ao seu plano de saúde, e em função disso ele pretende fazer essa sugestão de mudança do seu nome pelo nome da sua esposa, Luciane.
Uhum. Bom, algumas perguntas administrativas aqui também. O George parabeniza De Solis pela praça em Jabitacá. Alessandro Silva está registrando que em meio à crise, De Solis conseguiu fazer uma ótima programação junina. A Aparecida pergunta se o senhor vai chamar as pessoas que passaram no concurso e pede o senhor falar sobre a questão de quem ganhou causa na justiça, pedindo para o senhor falar sobre isso. Eu não sei se ela faz referência. Teve aquela ação também do concurso dos agentes de saúde, teve uma liminar, né? O senhor pode falar no bojo sobre essas questões ligadas aos servidores públicos, respondendo a Aparecida.
Obrigado, George. Obrigado, Aparecida. Teve um outro...
O George e o Alessandro. O Alessandro parabenizou pela programação.
Alessandro, também bom dia. Em relação à indagação de Aparecida... o concurso de... Eu não sei se você se refere ao concurso agora de agente de saúde, provavelmente sim. O concurso está suspenso com a liminar judicial e a justiça está analisando o mérito da questão. O concurso foi realizado na sua totalidade, porque a liminar, ao chegar ao município, já havia se concluído a última etapa do concurso, que era a prova prática. E de forma que nós apenas suspendemos a nomeação e estamos aguardando o desenrolar do mérito da questão para que se tome as decisões que se devem tomar a partir do veredicto da justiça. Se a justiça der ganho de causa ao município, à empresa e à empresa que realizou o concurso, nós faremos a nomeação. E se não der ganho de causa, ainda cabe recurso de ambas as partes e a gente não pode precisar exatamente do tempo em que essas nomeações ocorrerão. A intenção do município é de nomear, logicamente, porque temos os claros nos quadros e constitucionalmente os funcionários que são agentes de saúde, eles têm que pertencer ao quadro efetivo. E aguardamos apenas a decisão judicial para que se tomem as medidas.
Bom, está aqui conosco também o companheiro Júnior Finfa, blogueiro, ele tem participado de vários debates nossos quando a gente fala de sucessão, e ele tem uma pergunta para fazer para o prefeito e pré-candidato à reeleição, De Solis. Finfa, bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, prefeito De Solis, Roberto Murilo, nosso companheiro aqui, Michel, Tito e os ouvintes da PGU. Na verdade, Nil, eu queria que você me abrisse a oportunidade de eu fazer duas. Pois não. A primeira, eu queria que o prefeito me respondesse o seguinte: a programação do São João do Gonzagão foi elogiada por muitas pessoas, inclusive eu postei lá no meu blog as fotos, tudo, e postei também, prefeito, de um incidente que aconteceu lá, que eu fui informado de que estavam adversários do senhor soltando rojões lá. Procede aquela informação, prefeito?
Bom dia, Júnior Finfo. Obrigado pela sua participação. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer que procede, sim. É uma maneira meio esquisita de se fazer política. Não é da tradição de Guaraci. Eu até aproveito para pedir desculpa às pessoas que estavam ali na proximidade. E eu não posso também generalizar isso com as pessoas que são nossos adversários, porque não são todos que agem dessa forma, mas alguns... entendem que fazer política é o vale tudo. Eu não, realmente, eu não pretendo ir para esse campo do vale tudo. Antes de, se isso é um prenúncio do que se terá durante a campanha, eu quero avisar que não vou participar desse vale tudo até enquanto se puder. Antes de tudo, nós vamos apelar para as autoridades para manter a ordem, para manter a tranquilidade da população, para que ela possa escolher livremente, democraticamente e não sob pressão. Evidentemente que tudo terá um limite, nós não vamos apanhar na rua. Mas antes disso, eu espero que as autoridades ajam para que a ordem seja mantida e que as eleições sejam disputadas num clima de civilização.
Mas só me deixa, pai, eu li alguma coisa no blog. Isso foi no meio do evento? Como é que foi isso?
A informação que eu tive que foi.
Isso foi realmente no meio da assistência, ali entre o palco e a mesa de som, e vários rojões foram disparados ali naquela aglomeração de pessoas. Foi preciso a intervenção primeiro da guarda e segundo da polícia militar, e os ônibus então serenaram. Mas acho que isso é um episódio inteiramente lamentável e que não faz parte da tradição das festas de Guaraci. Eu espero que as pessoas entendam que nós não estamos disputando a guerra do Vietnã.
A outra pergunta,
prefeito, é na questão política das eleições agora. Eu estive na última quarta-feira lá no Palácio do Campo das Princesas, que eu fui acompanhando o prefeito da Ingazeira, Luciano Torres. E lá me deparei com a legião de políticos do Pajeú, inclusive políticos lá de Guaraci. Estavam lá o ex-prefeito e médico Pedro Alves, o ex-prefeito Albérico e o Tonho Torres e a sua filha Rafaela. E a sinalização, eu não presenciei a conversa nem o depois, mas a sinalização anterior que tinha lá era de que dali sairia o candidato a prefeito. Eu pergunto ao senhor, o senhor já estava preparado, né, para enfrentar esse time aí, né?
E só um adendo, Júnior. O Hinaldo Sampaio dá como certa pré-campanha, pré-candidatura do Pedro Alves.
Pedro Alves, exato.
A gente estava conversando em off e pode ser, muito provavelmente será o Pedro Alves, mas não está descartado alguma alteração, alguma mudança no jogo. Mas vai sair dali, como você disse, a provável chapa que vai enfrentar o hoje pré-candidato à reeleição, De Solis. Como é que o senhor está vendo isso aí?
Bom, eu não posso opinar sobre candidatura de adversário, né? Nós estamos preparando a nossa e vamos para a guerra para tentar vencer. E eu acho que as candidaturas que estão postas, daí deve sair o candidato, sem dúvida nenhuma. E creio que a movimentação que esses partidários têm empreendido ultimamente dá a entender que o candidato sairá daquele grupo. Mas, enfim, eu também não sei qual será desses nomes que a imprensa tem falado em Pedro Alves. Eu acredito que ele é o nome mais conhecido e, por isso, também é o mais lembrado. Mas, enfim, eu estou apenas aguardando, porque já temos muito problema para definir o nosso grupo e eu espero que a gente possa ter um candidato que compõe as forças da oposição para a gente disputar a eleição democraticamente, como sempre fizemos.
Faz muito tempo que Pedro Alves geriu o município de Guaraci, né? Eu lhe pergunto, em sendo o Pedro Alves, o senhor enxerga nessa pré-candidatura uma candidatura mais fácil, mais difícil? Eu não vi pesquisa de Guaraci recentemente, mas quem viu disse que dos nomes ali talvez seja o que tenha mais condições de liderar o projeto da oposição. Não estou falando em vencer, porque isso vai caber ao povo de Guaraci, né, após a confirmação das candidaturas. Mas, dos nomes que aparecem lá, que avaliação o senhor faz, caso seja o Pedro Alves?
Eu acho que é o nome mais conhecido das oposições, né? É um nome que já foi prefeito, um homem que é médico, trabalha, faz a politicazinha dele constantemente, né? Leva paciente para lá, traz paciente para cá. Às vezes até eu ajudo levar os pacientes dele para Recife. É meu amigo particular, eu não misturei nunca a amizade da gente que vem desde o pai dele, da mãe dele. Nunca misturei com político, ele também não mistura. Mas acho que é um nome que tem peso, né? Eu não vou fazer assim a comparação, porque é difícil você comparar. Nós estamos numa quadra política difícil nacionalmente. E é difícil a gente comparar assim, fulano. Naturalmente, quando houver a definição do nome da oposição, nós faremos uma pesquisa para sentir como é que está a disposição do povo, dos eleitores, e então tomarmos as nossas precauções, certamente eles vão tomar dele também, mas o que há agora é essa espera da definição do candidato da oposição para que cada um monta as suas trincheiras e a gente possa disputar a eleição num clima democrático.
A Aparecida voltou aqui para pontuar o que ela estava querendo perguntar. Ela está dizendo que ela se refere ao concurso feito pelo ex-prefeito Albero, que ela disse que algumas pessoas ingressaram na justiça e não foram chamadas, dizendo que o senhor recorreu. O que é que o senhor diz para ela sobre essa questão?
Olha, Aparecida, o concurso da gestão anterior está vencido. Eu prorroguei ainda por 2 anos, mas venceu em setembro passado. Existem alguns casos pendentes de decisão judicial, e eu quero até esclarecer aqui que algumas pessoas acham que o prefeito recorreu. O prefeito tem a obrigação de recorrer. As causas públicas, geralmente, não se pode definir na primeira instância. O poder público ele tem a obrigação de recorrer às instâncias necessárias para que se consolide a decisão judicial. Não é um capricho do prefeito simplesmente em recorrer. É o dever do prefeito, de qualquer prefeito, de esgotar as instâncias. Então eu quero esclarecer essa questão do recurso para que não possa parecer assim que o prefeito caprichosamente recorreu de uma decisão porque quis recorrer. Se recorre de uma decisão judicial em desfavor do município, assim, pelo um dever de ofício.
Muito bem. O senhor vai ser pré-candidato à reeleição e deve ter no palanque opositor o nome do ex-prefeito Albérico Rocha. E, do ponto de vista do Albérico, ainda restam, certamente, não sei se isso vai ser usado na campanha, mas aquela velha questão, não, o Dessolles, em determinado momento, não deixou Albérico concorrer. Em outro momento, o senhor foi questionado pelo próprio Albérico de, digamos, não ter interesse institucional como prefeito de encaminhar algumas questões e que ele teria sido prejudicado, inclusive, num convênio com o Ministério, que estaria travando seu desejo de ser pré-candidato. Caso isso seja usado novamente nessa campanha, como é que o senhor pretende reagir?
Pretendo continuar explicando a verdade. Primeiro, essa história de não deixar ser candidato é uma mentira, como o assessor de Hitler fez, o Gelber, defendeu uma mentira sequencialmente, constantemente, ela acaba transformando assim parcialmente em verdade. Foi o que foi feito durante aquela campanha. Ninguém empatou ninguém de ser candidato, até porque nós estávamos em partido diferente. O que houve foi uma tentativa de pressionar o deputado Inocêncio para que se apoiasse uma determinada candidatura. Ele inicialmente queria 2 candidaturas, o ex-prefeito não quis, só queria se fosse a dele única, e depois inventou essa versão que convenceu algumas pessoas, mas não convenceu o povo. E com relação a essa questão dos convênios, eu quero dizer que quem recorreu de todas as decisões foi o Ministério Público Federal, não foi o município. O município apenas tinha a obrigação de ingressar na Seara Judicial para tirar o nome do município do CIAF. Feito isso, nós abandonamos a ação, não existe lá nenhum recurso do município. O que existe são recursos do Ministério Público, que foi até o final e culminou com a condenação do ex-prefeito. E não tem nada de culpa do município, até porque, Nil Júnior, quando existe uma pendência de gestão anterior em relação à prestação de contas, o gestor tem 3 saídas. Ou devolve o dinheiro, ou faz a prestação de contas, ou denuncia o convênio. Nós tentamos prestar conta, não conseguimos a documentação e denunciamos o convênio, porque se você não utilizar uma dessas 3 saídas, você não sai do cadastro negro do Ministério. Isso, qualquer gestor faz isso, porque ele é obrigado a fazer. E é uma causa judicial, você só perde se você não tiver razão. Se você tiver razão, você vence. Não há nada que você possa incriminar uma pessoa que entrou na justiça contra você e você não conseguiu se defender. Se você não conseguiu se defender, é porque você não está com a razão. Se você estiver certo, a justiça é o local adequado para se provar que se tem razão. Se você entrou contra mim, se eu entrei contra você, e há um perdedor, esse perdedor certamente, com toda a proximidade da certeza, ele não tem razão. Portanto, porque a justiça no Brasil, o que não falta na justiça do Brasil são recursos. Então, se você perdeu em última instância e não teve recurso, muito provavelmente você estava errado perante a administração pública.
O senhor hoje tem maioria na Câmara de Vereadores, o Bloco Governista tem maioria. O senhor acredita que vai conseguir manter a partir dessa eleição uma maioria tranquila na Câmara de Vereadores?
Bom, tranquila eu não sei, mas vamos tentar fazer uma maioria, porque todo prefeito precisa de maioria para governar. Nós temos uma chapa muito competitiva, eu acho que nós vamos ter em torno de 25 candidatos ou mais, divididos em três chapinhas, e acho que dessas chapas sairão candidatos competitivos. E nós esperamos, se o povo também pensar conosco, nós esperamos ganhar a eleição e fazer uma maioria na Câmara de Vereadores para governar com tranquilidade.
Como é que o senhor viu a atuação da oposição, da sua oposição, nesse governo? Me parece, pelo menos pelo que eu recebia, o vereador que mais mantinha contato comigo era o Fábio Torres, enviando inclusive algumas notas para o blog. A oposição lhe deu muito trabalho nesse período ou não? Se comportou como institucionalmente o senhor espera que ela se comporte?
A oposição tem que existir até para que a gente possa governar. Governo sem oposição termina se acomodando. Então eu acho que a oposição tem seu papel, desempenhou o seu papel da maneira que ela quis desempenhar, às vezes com excesso de picuinha, porque eu acho que as pessoas se iludem muito quando fazem picuinha com coisas que elas sabem que estão erradas, mas continuam defendendo porque estão na oposição. E acho que o povo não gosta disso, não. O povo gosta de projetos consistentes, de ideias, de que se construa uma possibilidade de se fazer diferente, de se mostrar ao povo que poderia ser feito assim, e não aquela crítica contundente, quanto mais, que não aponta caminhos. Acho que a oposição, às vezes, envereda por esse ponto, por ser mais fácil, da crítica sempre repetida, e esquece de criar opções para que a administração possa pensar num caminho diferente. Mas, enfim, a oposição cumpre o seu papel.
O Lúcio pergunta aqui pelo Zap, ele diz, o prefeito falou agora há pouco que vai pronto para a guerra, querendo vencer, caso confirmada a sua candidatura. Nil, pergunta ao prefeito se ele vê a política como uma guerra. Está perguntando aqui o Lúcio.
Lúcio, eu quero até pedir desculpa pela palavra. A guerra de ideias, viu? Ah, mas não é a guerra de violência, a guerra de ideias, a guerra de pensamentos.
O senhor não gosta nem de foguetão, é assim?
Não, nem olha, de rojão? Sinceramente, olha, se dependesse de mim, eu preferia fogos desse de artifício. Eu acho mais bonito, acho mais simpático, até porque eu sempre penso nas crianças que estão doentes, penso nos idosos que não podem ser perturbados. Acho que a gente podia substituir esse tiroteio por uma coisa mais bonita. Mas, enfim, cada um faz aquilo que gosta, não é? Mas aquilo que está na sua cabeça. Mas, enfim, Lúcio, a guerra de ideias, viu? Que é o bom combate, como dizia o filósofo, o político, o poeta. Vamos combater o bom combate. E vença aquele que o povo achar melhor.
O governador Paulo Câmara vai estar aqui com a agenda dia 1º, inclusive está anunciando um almoço aí com lideranças. O senhor foi convidado, deve participar desse almoço, está sabendo de algum detalhe, acompanha a agenda do governador aqui em Afogados?
Olha, ainda, eu acho que não saiu ainda convite oficial, eu não vi a agenda, eu não abri o nosso e-mail ainda hoje. Provavelmente a assessoria do governador deve estar distribuindo algum convite, o prefeito Patriota, que é nosso amigo, também deverá distribuir, e se a nossa agenda lá em Guaraci permitir, eu estarei presente para fazer parte dos prefeitos do Pajeú, que independentemente de cor partidária, nós somos de uma região que pertence a Pernambuco, portanto, estamos prontos a fazer as parcerias necessárias para que a administração dê certo. Até porque o nosso vice-prefeito hoje está no PSD, que é um partido da base, e o nosso deputado Romário Dias também está na base do governo, e de forma que nós estamos, assim, indiretamente prontos a desenvolver as parcerias que o município precisa e que o Estado, creio pelas palavras do governador, também se dispõe a fazer, independente de cor partidária.
Muito bem. Eu quero agradecer a presença do prefeito de Guaraci, Francisco de Soles, nesse debate abrindo essa semana. Agradecer aos ouvintes que participaram, ao FINFO, ao Roberto Murilo, que estão aqui acompanhando. Agradecer mesmo a participação. Né? Esse é o... Até pela própria lei eleitoral, o prefeito só deve voltar aqui agora a partir das convenções como candidato na série de debates e entrevistas que a Pajô deverá ter. Já estamos, hoje inclusive tem uma reunião à tarde, prefeito, que a legislação eleitoral, o senhor sabe, é muito rígida com as emissoras, o senhor conhece, que já trabalhou com emissoras de rádio também, e hoje a gente vai reunir uma cambada aqui de uns 40 pessoas vão estar envolvidas, direto e indiretamente, na nossa reunião, a equipe técnica, está todo mundo envolvido já para debater essa questão, e já devemos lançar, inclusive, o calendário eleitoral da emissora, e é quando o senhor vai poder voltar aqui para falar com o pré-candidato, nome que vier da oposição a gente vai buscar ouvir também, vamos ter debates nos municípios mais importantes desse entorno, de modo que eu agradeço ao senhor e nos colocamos à disposição, sucesso aí com seus projetos e muito obrigado.
Obrigado, meu Júnior, por mais essa oportunidade, obrigado à Rádio Pajeú, com toda a sua equipe, por sempre nos dar a oportunidade de falar ao povo do Pajeú, especificamente ao povo aqui do nosso querido Iguaraci. Obrigado, Júnior Finfa, pela sua presença aqui, pelas suas perguntas. Obrigado, Roberto Murilo. E, enfim, vamos aguardar. Existem algumas mudanças realmente na legislação eleitoral.
Campanha mais curta, né?
Mais curta e também com algumas restrições à propaganda.
Isso.
Bastante restrita à propaganda. E vamos procurar nos adequar e para poder fazer uma campanha limpa e decente e dar aquilo que o povo espera, que é a troca de ideias e o direito dela escolher aquele que ela achar melhor. Muito obrigado, tenham todos um bom dia e até uma outra oportunidade.
Final do debate de hoje. O debate das 10.